Estamos apresentando Salão Verde.
A presidente Dilma Rousseff deve assinar nos próximos dias um decreto para estimular compras governamentais sustentáveis. A medida, que visa reforçar a imagem ecologicamente correta do Brasil às vésperas da Rio+20, deve privilegiar as empresas que oferecerem produtos ambientalmente amigáveis durante as licitações públicas. Ao mesmo tempo, o BNDES estuda o lançamento da chamada Linha Verde, com juros mais baixos de 4 a 5,5% ao ano para os créditos a empresas que investirem em produtos sustentáveis.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, concedeu à Rádio Câmara e à TV Câmara uma entrevista exclusiva sobre a Rio+20. Essa entrevista você ouve aqui, no Salão Verde, em duas partes. No programa de hoje, a ministra fala às repórteres Ana Raquel Macedo e Paula Bittar das responsabilidades do Brasil como país sede da Rio+20, do piso de proteção socioambiental e da reformulação do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O restante da entrevista você ouve no próximo Salão Verde.
Ministra, o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e todo mundo se fala Rio+20, justamente 20 anos depois da Rio 92. Então eu queria começar essa entrevista perguntando qual que é o peso e a responsabilidade do país, do Brasil, nesse encontro.
Bom, o Brasil desempenha três papéis fundamentais nesse encontro. O primeiro é um país anfitrião. E o Brasil tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma conferência em 92 e transformar essa conferência e seus resultados no sucesso que ela acaba se consolidando nos últimos 20 anos. E também um país que nos últimos 20 anos mudou muito e avançou muito na agenda de sustentabilidade. Então, nós somos um país que temos vantagens comparativas imensas em relação a vários temas da agenda de sustentabilidade. Lembro que há 20 anos atrás nós éramos um país que estávamos sendo questionado pelo mundo inteiro sobre o desmatamento da Amazônia, e hoje nós somos o país que mais reduz emissões de gás de efeito estufa e tem a menor taxa de desmatamento de toda a história. Quer dizer, isso é o povo brasileiro, é ação e outros exemplos em pobreza, em acesso à água, em energia renovável. Os temas da sustentabilidade, eles estão presentes e cresceram a sua participação no dia a dia do cidadão brasileiro, particularmente nos últimos 20 anos. Então, nós temos o país anfitrião, o país que preside a conferência. Então, o país que preside a conferência é aquele que tem que buscar consensos, acolher a diversidade, buscar diálogo com todos, liderar e construir caminhos robustos em torno dos resultados da conferência, e como um país que é conhecido como o país G1 da biodiversidade, país importante nas lideranças dos acordos climáticos, no acordo de biodiversidade, nos acordos de acesso à água. Quer dizer, nós temos a importância, sim, de buscarmos uma pauta robusta, uma liderança e uma convergência numa pauta robusta, como a gente chama, na conferência de partida daqui para os próximos 20 anos em relação à sustentabilidade.
E nesse papel de liderança, a gente já vê algumas matérias, por exemplo, nos jornais, de quem está acompanhando também essas negociações, de que o país pode propor uma espécie de piso de proteção socioambiental. Isso realmente está sendo negociado?
Não dá para tratar de pobreza sem olhar meio ambiente. Se você não combater a pobreza, você não resolve a degradação ambiental. Isso é um resultado de 1992. Então o Brasil avançou e nós temos iniciativas, não só no Brasil Sem Miséria, mas no Bolsa Verde, de fazer uma iniciativa de remunerar aquelas pessoas que têm o ativo ambiental, ou seja, que moram nas florestas, protegem a floresta e têm uma remuneração, e que são pessoas que estão na linha da pobreza. Então nós remuneramos, pagamos para retirar as pessoas da linha da pobreza, mas queremos fazer mais. Então houve um debate a partir do governo brasileiro da ideia de lançar globalmente a ideia de um piso socioambiental ligado a quê? A você poder tirar da pobreza e a pessoas que hoje têm ativos ambientais com cada floresta, ou pessoas, por exemplo, que não têm ativos ambientais, mas que você poderia financiar, ajudar as pessoas para ter, por exemplo, acesso a. Esse é um tema que está em discussão, isso foi apresentado em Nova York e que tem âncoras em outras experiências internacionais e no debate internacional. Então vamos ver se isso avança a partir da nossa experiência nacional.
Como a senhora falou dessa questão de remuneração, né? Vamos falar de uma crítica que é feita pelos ambientalistas dito mais radicais, né? Que é justamente de quando se fala em remuneração, em economia verde, você continua no foco do capitalismo, no foco de um modelo econômico, e você desambientaliza a conferência, você não se foca no, nos problemas ambientais, que enquanto estiver pautado na economia, de fato não haverá um compromisso grande com o meio ambiente. O que a senhora acha disso?
Eu acho que não dá para você avançar no Conselho de Desenvolvimento Sustentável se você não tiver uma convergência dos três pilares. E o pilar econômico, ele é estruturante de todas as iniciativas de desenvolvimento. Nenhuma nação renuncia, nenhum povo renuncia ao desenvolvimento. O que nós queremos é que o desenvolvimento seja sustentável. E para que o desenvolvimento seja sustentável, nós temos que discutir com base no pilar econômico, no base social e no ambiental. Uma das grandes dificuldades nos últimos 20 anos de mudar a escala de implementação do debate sobre sustentabilidade tem a ver exatamente com políticas econômicas que são refratárias. A crise que o planeta vive, a crise econômica que o planeta vive, é fruto, é uma grande oportunidade para que você possa discutir saídas e que você incorpore o valor da sustentabilidade também na visão econômica. A gente não tem como avançar na sustentabilidade se os fluxos de capital, se as mensurações sobre o crescimento econômico, se a questão da eficiência, intensidade e eficiência energética por PIB ou por unidade de PIB em cada país, se não for traduzido no dia a dia dos tomadores de decisão, não só dos governos, mas dos mercados e das opções que são dadas à sociedade para consumir ou não consumir.
Agora, existe consenso sobre o fortalecimento do PNUMA?
Isso é uma outra discussão. Existe consenso, todo mundo converge que tem que fortalecer o PNUMA. O que não tem convergência ainda é como fortalecer e, nesse fortalecimento, qual é o papel do PNUMA, qual é a missão do PNUMA. Então, tem algumas que a gente chama vazios no processo de negociação, porque o que você quer do PNUMA? Essa é uma pergunta. O PNUMA, ele foi criado em 72. Que papel que o PNUMA tem 40 anos depois? Entendeu? A agenda ambiental é uma agenda estritamente ambiental, como muitas vezes é colocado hoje, ou como é que a gente se relaciona, por exemplo, a questão ambiental dentro da questão climática? O PNUMA coordena a questão climática? Claro que não. Você tem outras estruturas criadas conduzindo isso. Que papel e que formato é esse que tem que ser construído para que você possa mudar a escala de lidar com a questão do pilar da sustentabilidade ambiental? Então, esse é o debate que está na mesa. A convergência que tem que fortalecer, a convergência de que o PNUMA não pode ter menos de 60 membros, como é hoje. É importante ele ter participação de orçamentos, hoje ele vive de contribuições voluntárias. Agora, também é impossível você falar que, assim, olha, vamos assumir o desenvolvimento sustentável e o Ministério do Meio Ambiente, porque tem uma equivalência, não tem importância nenhuma, vai ficar pequenininho, não avança. Tá? Então, a gente está construindo, estamos dialogando, buscando a convergência sobre que caminho que poderia ser estabelecido aqui em torno de fortalecer de tal maneira que ele possa mudar de escala, que ele possa ser uma instituição, uma nova instituição. A proposta dos europeus de ter uma agência é uma proposta que está sendo criticada por muitos países. O Brasil, como país anfitrião, o presidente da conferência, está procurando construir consensos. Agora, o que eu acho que politicamente nós já ganhamos, do ponto de vista ambiental, é que todo mundo converge que o PNUMA precisa mudar de patamar.
E a gente lembra então que a segunda parte dessa entrevista exclusiva da Ana Raquel e da Paula Bittar com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, será mostrada na próxima segunda-feira. A Subcomissão Especial Rio Mais 20 da Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou um relatório com sugestões ao governo federal de ações para a sustentabilidade. O documento foi fruto de debates com a sociedade civil e aborda cinco grandes temas: biomas, recursos hídricos, mobilidade urbana, energia e segurança alimentar. Segundo o relator, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, a subcomissão quer apresentar o relatório ao Poder Executivo antes do início da Rio Mais 20.
É o primeiro relatório que sai do Congresso Nacional que vai subsidiar e orientar políticas públicas voltadas para o meio ambiente no que diz respeito ao Brasil. Ou seja, uma contribuição brasileira para o próprio país e uma demonstração para que os países que vierem aqui terem conhecimento de por que o Brasil pretende nos próximos anos em termos de economia sustentável, em termos de economia verde, em termos de manutenção dos nossos biomas, das espécies.
O relatório traz dados sobre biodiversidade, sugere a implantação de leis climáticas, destaca o potencial para energias renováveis e alerta para o adensamento nas cidades, a degradação dos solos e da água, o desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa.
Dica da semana.
Nossa dica da semana é um convite para você que está em Brasília participar da 10ª edição do Passeio Ciclístico Rodas da Paz. Além de completar os 10 anos da ONG, o evento deste ano será especial, porque também servirá de largada para um grupo de ciclistas que vai encarar pedalando os 1.100 quilômetros entre Brasília e o Rio de Janeiro.
Pois é, eles vão se juntar a ciclistas do país inteiro no evento Bicicletada Nacional Rio Mais 20, outro evento paralelo da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente. A bicicletada será um movimento em defesa da mobilidade urbana sustentável. Só os ciclistas mais experientes farão essa viagem longa até o Rio.
Já o passeio do Rodas da Paz é bem mais tranquilo. A concentração será às 9 da manhã do próximo domingo, dia 3, na Praça do Museu da República, ali na Esplanada dos Ministérios. Depois, todos seguirão num ritmo bem cadenciado até a ponte JK. O presidente do Rodas da Paz, o Irá Lourenço, explica que o passeio será bem democrático.
O motivo especial do passeio é o encontro mundial que a gente vai ter no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20, e a bicicleta simboliza muito bem essa questão ambiental, questão sustentável, né, que é um meio de transporte super recomendável para a cidade. E o intuito do passeio é esse, realmente levar muitas pessoas de bicicleta, de patins, de skate, para fazer uma grande festa e, de certa forma, dar um recado aí para a sociedade, para o governo, de que realmente a gente precisa realmente de mais bicicletas nas ruas.
Então anota aí, o 10º Passeio Ciclístico Rodas da Paz parte do Museu da República no próximo domingo, a partir de 9 da manhã. Haverá distribuição de camisetas e sorteio de bicicletas.
E com essa dica, o Salão Verde fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por José Carlos Oliveira e Verônica Lima, com colaboração de Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina e Márcia Fernandes, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Cacau Diniz.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.